Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Bárbara, doutora Carolina, Jucinei.
Boa noite.
Declaro aberta a sexta sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de prática. Vai fazer a leitura da ata da 5ª reunião ordinária do segundo período, realizada em 9 de setembro de 2019. Por favor, Sinei.
Ata da 5ª sessão ordinária do segundo período de 2019, da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 9 dias do mês de setembro, no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Cristian Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Hilto Trindade de Resende Filho, Luzaí Assunção, Suerlei Sand de Souza e Wenderson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusnei Chaves, Suzana Maria de Souza Carvalho, Lilian de Cássia Beraldo, Flávio Donizete Costa, João Pedro Souza Camargos, Rubens Rezende Chaves, Carolina Almeida Rezende e Marlene Sueli de Jesus Reis. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 44 minutos com oração de praxe. Após foram aprovadas as atas da 4ª sessão ordinária e 2ª sessão extraordinária do segundo período 2019. Iniciando os trabalhos, a diretora da Escola Estadual de Coronel Xavier Chaves, senhora Lili de Cássia Beraldo, fez convite para o primeiro seminário de inclusão, intitulado Além da Deficiência e Respeitando as Diferenças, idealizado pela direção da Escola Estadual, a ser realizado nos dias 25 e 26 de outubro de 2019, no auditório da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. Seguindo a palavra, a senhora Suzana Maria de Souza Carvalho fez a leitura de uma carta da AMARCHE, Associação de Mulheres Artesãs de Coronel Xavier Chaves. Depois de debate em plenário, uso da palavra pelo assessor jurídico da Prefeitura Municipal, João Pedro Souza Camargo, e pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, o projeto de lei nº 1172, de 30 de agosto de 2019, que dispõe sobre o custeio de despesas de viagem e de deslocamento no âmbito do Executivo Municipal e das outras providências, ficou em tramitação. Na sequência, o projeto de lei nº 1173, de 30 de agosto de 2019, que estabelece normas especiais para a liberação de licença e autorização e autorizações, objetivando a prevenção e combate a incêndio e a desastres para locais de grande concentração e circulação de pessoas no âmbito do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martins das Chagas, Hilton Trindade de Resende Filho, Suerlei Santos de Souza e Wenderson José do Nascimento, e abstenção de voto pelos vereadores Kleber Cristian Beraldo e Luzaí Assunção. Após debate em plenário, o projeto de lei nº 1174, de 2 de setembro de 2019, que cria o Programa Municipal de Reintegração Social, denominado Reintegra e das Outras Providências, ficou em tramitação e foi marcada audiência pública no dia 7 de outubro de 2019 para análise do Programa Reintegra. Em seguida, o projeto de lei nº 1175, de 2 de setembro de 2019, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico, obteve aprovação por unanimidade. Em pauta foi aprovado o requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que solicita informações sobre quais as providências foram tomadas pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves em relação à manutenção das estradas rurais do município, tendo em vista que o período chuvoso está chegando e no ano passado tivemos vários pontos críticos, os quais geraram transtornos à população da zona rural. Kleber também registrou moção de congratulações a toda a comissão organizadora da Prefeitura Municipal pela realização da terceira Mostra Chaves, Mostra Cultural de Desenvolvimento Econômico e Turístico Coronel Xavier Chaves, extensiva ao Eugênio José dos Santos, ao grupo Arraial dos Fundos da Vila Mendes, à banda de música Santa Cecília, ao coral Voz da Lua, à Leidiane Assis, ao trio Coroense e ao Shaolin Kleber dos Santos. Usando a palavra o senhor vereador Luzair Assunção, registrou a indicação número 45/2019, que requer que a Prefeitura Municipal solicite a ANVER, Associação dos Municípios da Microrregião do Campo das Vertentes, faça um projeto de área de lazer no espaço de terra onde já foi o campo de futebol do bairro Vila Fátima, uma vez que foi conseguido com o deputado federal Dr. Frederico a importância de R$ 250 mil para poder ser aplicado nesse espaço. Seguindo os trabalhos, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou moção de congratulações ao prefeito municipal e a toda a equipe de funcionários da Prefeitura Municipal, extensível ao senhor Sueli Santos de Souza, pela realização da terceira Moscou Chaves. Bárbara também registrou indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal faça também a extensão de rede de energia elétrica na rua da residência da senhora Sandra, na chácara. Com a palavra, o senhor vereador Sueli Santos de Souza fez agradecimento à senhora Bárbara Maria Praia Santos pelas congratulações e destacou o trabalho de toda a equipe na realização da Moscou Chaves. Seguindo a palavra, o senhor vereador Gilson Martins das Chagas registrou indicação verbal que solicita a manutenção da rua Placídio dos Santos e na chegada da comunidade da PIR na rua vereador João Afonso das Chagas. Gilson também parabenizou ao Sueli Santos de Souza, ao COSNEC, Grupo de Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto e a comissão organizadora pela terceira Moscou Chaves. A seguir, o senhor vereador Wendel José do Nascimento também parabenizou o prefeito municipal e toda a equipe de funcionários da Prefeitura Municipal pela realização da terceira Moscou Chaves. O Enerson também registrou as seguintes indicações verbais: providência referente à manutenção dos bloqueios na rua Prefeito João Batista de Resende, melhoria na sinalização de placas de denominação de ruas no bairro Vila Fátima, melhoria na sinalização de trânsito do bairro Vila Fátima devido à circulação de motoqueiros em alta velocidade e manutenção da fiação exposta debaixo da bateia da Praça da Matriz. Em seguida, o senhor vereador Luzair Assunção solicitou a manutenção da fiação elétrica exposta em diversas localidades da cidade de Coronel Xavier Chaves. Na sequência, o senhor vereador Hilton Trindade de Resende Filho solicitou a manutenção do mataburro próximo ao pontilhão do Garangui, considerando que uma parte do mesmo encontra-se solto. Seguindo a palavra, o senhor vereador Antônio Santos Cardoso comentou sobre a fiação exposta debaixo da bateia da Praça da Matriz e também parabenizou o prefeito municipal e toda a equipe de funcionários da Prefeitura Municipal pela realização da terceira Moscou Chaves. Novamente com a palavra, o senhor vereador Kleber Kichiberal registrou agradecimento ao secretário municipal de obras, Romilson Meire de Souza, por ter orientado a empresa responsável pela obra de reforma do canteiro central da rua João 23, no bairro Vila Fátima, referente à lei que estabelece normas para a disposição de entulhos em vias públicas municipais. A seguir, o senhor vereador Gilson Martins da Chagas solicitou informações sobre as providências referentes à aquisição de nova caixa d'água da comunidade da Cachoeira. Seguindo os trabalhos, o senhor vereador Edson Gregório Jacques solicitou que a Secretaria Municipal de Obras faça uma vistoria na subida do calçamento da comunidade de São Caetano, saída para Coronel Xavier Chaves, devido à existência de pedras soltas no local. A palavra também foi usada pela senhora Marlene Sueli de Jesus, conforme gravação dessa sessão, ato eletrônico número 317. Finalizando os trabalhos, o presidente fez convite para audiência pública, que será realizada no dia 16 de setembro de 2019, às 18h30, no plenário da Câmara, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o segundo quadrimestre de 2019. Também fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 30 de setembro de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 22 horas e 9 minutos de 9 de setembro de 2019.
Alguma retificação da ata por parte dos vereadores? Gils.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Carol, João Pedro, Gisney. Só uma pequena correção ali na... Gisney falou rua João Afonso, vereador João Afonso, José Afonso. E aproveitando também para falar que a rua Placide dos Santos já foi arrumada e essa também na chegada da Cachoeira. E a caixa d'água também já foi colocada no lugar.
Mais algum vereador? Com a retificação do vereador Gilson, a ata está aprovada e segue para assinatura. Ofício 225/2019 solicita retirada do projeto de lei número 1174. Excelentíssimo senhor, com meus cordiais cumprimentos, informo que após análise o executivo decidiu por não proceder com o projeto de lei número 1174 de 2 de setembro de 2019. Desse modo, na forma do artigo 124, parágrafo 2º do regimento interno desta Casa Legislativa, solicito a retirada da proposição referente ao projeto de lei em comento, que cria o Programa Municipal de Reintegração Social Determinada Reintegra e da outras providências. Deliciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Então, projeto 1174, retirado de pauta pelo Executivo. Projeto de lei número 1172/2019. Dispõe sobre o custeio de despesas de viagem e de deslocamento. Está em tramitação a pedido do vereador Kleber. Kleber.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Eu pedi tramitação a esse projeto porque alguns pontos não eram claros para mim. Cheguei a conversar com o João Pedro e continuo não sendo claro. E em relação à forma, porque da forma que está sendo feita, reduziu o número de áreas, mas a forma vai ser a mesma. E eu estou esperando, né, uma resposta. Fiz uma consulta com um amigo meu de uma cidade próxima aqui em relação à diária, que ela não funciona dessa forma. Estou aguardando a resposta dele, até porque numa conversa que eu tive com o João Pedro, ele não conseguiu me mostrar a eficiência, mesmo ele tendo falado que é um modelo vindo da Anver, e eu não consigo essa forma como uma forma que vai estar resolvendo os problemas diários. Para mim, ele é meio falho. Então, peço que ele continue até que eu recebesse parecer para a gente poder estar discutindo sobre esse projeto.
Mais um vereador que falar sobre o projeto? Então, o projeto continua em tramitação. Pedido do vereador Kleber. Projeto de lei número 1176/2019. Autoriza a Procuradoria Municipal a celebrar acordos judiciais. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho a melhor forma de direito encaminhar a essa casa, calenda a Casa Legislativa, o projeto de lei número 1174 76, de 23 de setembro de 2019, que autoriza a Procuradoria Municipal a celebrar acordos judiciais e dispõe sobre diretrizes gerais para transação e da outras providências, conforme os motivos de interesse público demonstrados. O presente projeto de lei visa criar norma que deixa expressa a prerrogativa da Procuradoria do Município de realizar acordos judiciais em situações de contestável probabilidade de direito, o qual seja vantajoso para a administração municipal, permitindo a redução de custos judiciais e de sucumbência em situações de evidente probabilidade de direito, as quais a coordenação da fazenda pública é certa. Nesse sentido, permite à fazenda pública perseguir o interesse público ao reconhecer o cumprimento da lei nas causas em que é evidente o direito do jurisdicionado, ao mesmo tempo em que permite reduzir o passivo a que será condenada, reduzindo a incidência de juros e despesas de sucumbência no momento devido ao jurisdicionado. No caso em tela, a presente lei visa evitar o surgimento de qualquer indagação em relação à celebração de acordos judiciais pela Procuradoria Municipal. Como a administração municipal é regida pelo princípio da legalidade, a discussão sobre a necessidade de lei autorizativa para a celebração de acordos judiciais, em que pese o entendimento de ser disponível autorização legislativa para acordos que não envolvam interesses indisponíveis e em que há evidente direito do jurisdicionado. Há entendimento que coloca a necessidade de autorização legislativa em qualquer hipótese. Nesse sentido, inclusive por recomendação da ANVER, o Executivo visa criar disposição de lei deixando expressa a prerrogativa da Procuradoria Municipal na realização de acordos judiciais, evitando-se assim qualquer questionamento a respeito. No caso em questão, a realização do acordo judicial em observância ao interesse público somente é permitida nas hipóteses em que é incontestável o direito pleiteado e em que há evidente vantagem para a administração em sua celebração. A administração, ao realizar acordo judicial, nessa hipótese, persegue o interesse público, pois observa o princípio da legalidade em reconhecer direito incontestável em relação ao qual é demandada, ao mesmo tempo que reduz os custos de uma condenação cerca. Reduzindo despesas de sucumbência e de juros oriundos da condenação judicial. Nesse sentido, observa também os princípios da economicidade e da eficiência. Além disso, a possibilidade de acordo judicial além de implicar redução dos custos para a administração. Permite o parcelamento do débito e o ajuste de seu pagamento na forma que melhor beneficia os interesses da administração. Nesse sentido, tendo em vista que o presente projeto de lei visa realizar o interesse público e beneficiar a administração pública, solicito a essa calenda Casa Legislativa, a qual retifico com votos de consideração e apreço a sua aprovação. Anteciosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1176, de 23 de setembro de 2019. Autoriza a Procuradoria Municipal a celebrar acordos judiciais e dispõe sobre diretrizes gerais para transação e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica Procuradoria Municipal autorizada a celebrar acordos judiciais observados os critérios previstos na presente lei. Artigo 2º. Em se tratando de critérios ajuizados, só será admitida a celebração de acordo. 1º. Se não houver sido expedido o precatório ou requisição de pequeno valor, e segundo, se tratar de situação inquestionável com incontestável probabilidade de direito cujo acordo seja vantajoso para a administração pública. Parágrafo 1º. O acordo será formalizado entre a Procuradoria e o credor, submetido posteriormente à homologação do juiz. Parágrafo 2º. Deverá ser demonstrado no acordo as vantagens para o município que justificaram sua celebração. Artigo 3º. Em se tratando de obrigações decorrentes de contratações com o poder público, será observada a ordem de liquidação dos respectivos empenhos. Artigo 4º. Não será admitida a celebração de acordo referente a créditos prescritos. Artigo 5º. O pagamento das despesas mencionadas nesta lei obedecerá à totalidade de recursos financeiros mensalmente disponíveis para cada fonte diferenciada de recursos, observando-se a necessidade de manutenção do equilíbrio fiscal. Artigo 6º. A presente lei poderá ser regulamentada no que couber através de decreto do Executivo Municipal. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 23 de setembro de 2019. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto em discussão, vereadores. Leve.
Senhor presidente, antes disso, só queria justificar que eu cheguei 6 minutos atrasado. Eu fui ao médico agora à tarde, não estava passando bem. Até falei com o Luzaí que eu não viria na reunião. Ele que me detestava, eu não quis. Ele me sugeriu que eu tire uns 15 dias de férias. Ele falou que aquele que seja cansaço devido à correria. Mas eu falei que eu gostaria de estar aqui nessa reunião, até por causa dessas diárias. Não quis pegar o atestado, estou aqui. Eu gostaria, né, para falar a verdade, eu não estou bem, mas eu não consegui entender qual que é a proposta desse projeto em si. Gostaria, se permite o presidente, ouvir o assessor jurídico da prefeitura, João Pedro, e se permitisse também que a assessora da Câmara, a Carol, pudesse estar falando sobre, porque eu fiquei sem entender qual que é a função dele, até porque é um acordo judicial e geralmente os acordos acontecem. Como que seria, como que funcionaria, só para mim ter entendimento, que para mim ficou uma coisa meio que sem compreensão.
João Pedro, por favor.
Oi, senhores vereadores, boa noite. A proposta desse projeto de lei é deixar expressa uma prerrogativa da Procuradoria de realizar acordo judicial em causas em que o direito em relação ao qual a administração é pleiteada é muito claro, que a condenação é certa. Existe uma discussão jurisprudencial e doutrinária de haver necessidade ou não de lei autorizativa para celebrar acordo. Existe uma corrente que fala que é dispensável a lei autorizativa quando o interesse público não é disponível e quando o direito é claro, aí não precisaria de lei. No entanto, existe outra corrente que fala que a lei teria que haver em qualquer situação. Aí, inclusive por recomendação da ANVER, para superar essa discussão e ficar muito clara a prerrogativa de poder celebrar o acordo, que esse projeto de lei visa colocar. É só deixar expressa uma situação para evitar uma discussão doutrinária e jurisprudencial. Entendeu? É porque... Por exemplo, Férias Prêmio, existe uma decisão do STF já com repercussão geral, que é direito do servidor a Férias Prêmio indenizada, porque senão haveria um enriquecimento ilícito da administração, que o servidor teve um benefício e no final das contas ele não iria usufruir. Ou seja, quando a administração ela recebe uma ação, por exemplo, de Férias Prêmio, a condenação é certa, a questão é quando que ela vai acontecer. A gente pode protelar para ela acontecer lá na frente, mas ao fazer isso, vai pagar custos judiciais a um preço muito elevado, honorários a um preço elevado, e não vale a pena. Vale mais a pena fazer um acordo no início, que você reduz as custas e os honorários de sucumbência, por exemplo. Aí você paga, você é vantagem para a administração nesse sentido, mais eficiente e mais econômico. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte: esse projeto de lei só visa superar uma discussão doutrinária entre duas correntes, de ter que ter lei sempre para fazer acordo, ou está autorizado por uma lei e não tem mais essa discussão, entende? Ficou claro?
Não, leve.
Pode.
Vou usar até esse exemplo que a Carol, ela usou Férias Prêmio. Porque, na verdade, nas Férias Prêmio, o acordo não acontece na prefeitura. Na verdade, tem que ser ajuizada uma ação e a determinação vem de cima para baixo e o acordo é celebrado lá.
Sim.
E se alguns pontos no qual o Ed estava lendo, eu fui pegando, que para a celebração do acordo tem que ser benéfica à administração pública, porque na verdade o acordo ele tem que ser celebrado, ele tem que ser bom para as partes. Entende? Porque não vai. Isso eu percebi, existem algumas outras pontos que ele leu ali, que eu fui passando e eu consegui captar. Esse talvez seja uma situação. E em relação a ter lei própria ou não, o questionamento que eu faço é porque ela já via judicial. Então, é mais benéfico até para a prefeitura, quando existe a possibilidade de um acordo, já de imediato fazer um acordo com o servidor, que geralmente acontece, do que a coisa seja prorrogada. Indiferente de ter uma lei expressa municipal ou não, isso já vem acontecendo e vem sendo celebrado. É por isso que é minha dúvida em relação a essa lei, porque isso já vem acontecendo. Inclusive, não estou aqui para expor minha opinião, mas é uma baita sacanagem alguém ter o direito, né, ser de uma certa forma lesado, porque ele trabalhou, ele tem o direito, e por que ele é lesado? Porque depois ele tem que levar para o judiciário para poder requerer um direito que é dele, que ele vem trabalhando, né? Então isso, até tem uma sugestão do senhor Lei um tempo atrás em relação ao poder, num projeto, poder estar mudando isso, nem sei que pé que ficou, mas seria legal. Mas eu quero dizer, isso já vem acontecendo em todas essas férias, por exemplo, nesse caso, já acontece. Primeiro o servidor ajuiza a ação. E o que é proposto de imediato é um acordo. E geralmente um acordo é prejudicial para o servidor como um todo. Até porque, na maioria das vezes, alguns servidores, eu conversei com alguns servidores que fizeram acordo, eles tiveram que pagar honorários. Um direito deles, pagar honorários, e ainda tiveram que celebrar um acordo, e teve situações
que eles já tiveram que dividir ainda. Teve alguns servidores, vou dar até um exemplo do servidor aqui, não lembro o nome dele agora, o que aconteceu foi o Cuxo lá da Vila Fátima fez isso. Consigo entender? Eu sugeri ele o acordo porque senão ia prorrogar demais na conta. Então, assim, o que seria benéfico nessa lei? O que eu não entendi na lei foi justamente isso. Isso é uma coisa que acontece normalmente. Eu só não entendi isso.
Não, é porque eu te falei, existe uma controvérsia jurisprudencial e doutrinária. Tem entendimento que coloca que pelo princípio da legalidade estrita, a administração pode fazer só aquilo autorizado por lei. Se não autorização de acordo por lei, então em tese não poderia. No entanto, há outro entendimento que fala, quando o interesse público é disponível, o interesse do o direito do a qual ela é pleiteada é muito claro, ela pode fazer o acordo. Essa projeto de lei visa apenas superar essa discussão. Aqui tem a lei autorizativa, e quando a gente vai fazer um acordo, por exemplo, os acordos que serão feitos a partir de agora, vai citar essa lei, vai fazer um relatório explicando qual que é o benefício para a administração, vai falar, olha, a condenação é certa, porque de jurisprudência é clara nesse sentido, a administração provavelmente vai ser condenada, então para reduzir os possíveis custos de condenação de sucumbência, é mais vantajoso para o interesse público realizar o acordo. É só deixar claro uma situação que já acontece.
Então, pressa. É essa que realmente é a minha dúvida, é uma coisa que acontece mesmo. Indiferente, João, indiferente, ela vai continuar acontecendo.
Sim.
Porque até então, nesse caso, não existe um ônus para a prefeitura. Até então, o que vem acontecendo, só existe um ônus para o funcionário, para o servidor que requer ação. Até então, não existe ônus nenhum para a prefeitura, na forma que vem acontecendo.
Sim.
Consegue entender? Inclusive, é uma forma que o prefeito ele tem de poder estar pagando sem problema nenhum. Porque toda vez que vem uma ordem judicial, é muito tranquilo para o prefeito. Ele não precisa nem justificar o pagamento, porque já é uma ordem judicial. Então eu não consegui entender a proposta do projeto em si, em cima de uma coisa que já acontece e não tem ônus nenhum para a prefeitura.
Não, é só porque há uma recomendação para evitar que existe uma discussão jurisprudencial se isso pode. Aqui nunca aconteceu isso, o juízo de residente de posse nunca implicou com isso, mas poderia ter implicado. Ah, não, você não tem uma lei clara que fala sobre isso, porque existe um entendimento que permite isso, entende? Mas isso aqui só para deixar claro uma prerrogativa da Procuradoria. Não vai mudar nada. As coisas que aconteceram até agora vão continuar acontecendo. Só vai deixar expressa uma situação.
É mais ou menos assim, né? Já vem acontecendo. Então, eles podem questionar assim, está baseado em quê esse acordo que vocês estão fazendo? Se tem alguma coisa. Tem alguma lei que está baseada nesse acordo que vocês estão fazendo? Entendeu? Não é isso que estão questionando. Como não tem, eles estão querendo formalizar para futuramente não ter questionamento em cima desses acordos que foram feitos e não tinha nenhuma lei para basear.
Então, na verdade, o que você está querendo é resguardar uma possível ação contra os acordos. É isso. Porque, na verdade, a prefeitura aceita os acordos de imediato. Seria mais ou menos isso.
Não, é assim. Os acordos que já foram feitos, eles foram homologados pelo juiz. Ou seja, reconheceu a legalidade deles.
Não, todos eles...
Pode ser que, eventualmente, pode surgir alguma questão em torno disso. É para evitar isso, para resguardar a procuradoria, o acordo em si, que é fazer um negócio deixar expresso essa possibilidade. E todos os acordos que foram feitos aqui até agora, todos eles perseguiram o interesse público. Todos os acordos foram feitos foram em causas judiciais nas quais a condenação era certa. Ou seja, em todos eles houve redução dos custos. Então foi vantajoso para a administração. A administração não foi prejudicada em nenhum momento, mas isso aqui só visa deixar clara uma situação. Deu para ficar?
Entendi. Inclusive, eu acompanho todos esses acordos. Geralmente eles são feitos. Na primeira vez eles são feitos. Eu mesmo já tive uma ação contra a prefeitura e foi feito um acordo que é até mais benéfico para a prefeitura. Talvez até para mim também, pela questão de tempo. Aí eu volto. Aí esse projeto implicaria só na situação ou em qualquer situação em relação a qualquer demanda judicial em relação à prefeitura?
Qualquer demanda judicial que a condenação é muito provável, é muito certa. Quando, por exemplo, tem uma jurisprudência consolidada em favor de quem pleiteia contra a prefeitura. Se é claro isso, a gente consegue vislumbrar que a condenação vai ser certa, ela vai ser condenada. Então não faz sentido você protelar essa condenação até lá na frente para aumentar os custos. Você vai ser muito mais caro. Então é mais vantajoso pagar lá no início. Entendeu? Aí, não é só contra funcionário, não. Pode ser contra a empresa que está contra a prefeitura. Se o direito dela for muito claro, não tiver o que discutir. É claro que o acordo só pode ser feito quando há
vantagem para o interesse público. Se não houver vantagem, a gente está incorrendo em uma falta. Não pode fazer isso. Está incorrendo lesão ao erário, inclusive. O acordo só pode ser feito quando é vantajoso para a administração. E é isso que eu vi até agora. E como que é vantajoso para a administração? É quando você vê que o direito do, em relação ao qual é pleiteado, é muito claro, é muito certo. Por exemplo, você vê férias prêmio, tem julgado do STF com repercussão geral, ou seja, é feito erga omnes, afeta toda a administração pública. Não faz sentido você ficar discutindo uma coisa e você vai ser condenado de qualquer forma, sabe? Então, assim, em resumo, essa lei aqui, na realidade dos fatos, não vai alterar nada da forma como foi feita até agora. Só vai deixar claro uma prerrogativa, que é da Procuradoria realizar o acordo.
Bárbara.
Boa noite a todos. Só uma dúvida, que talvez eu até entendi. Caso não seja aprovado, a Prefeitura pode até, vamos supor, que a preocupação do vereador, que eu percebi, é com ou o funcionário ou a pessoa que está colocando na justiça. Caso a Prefeitura não tenha esse acordo, pode protelar até, vai protelando, até, de repente, é um direito dele, mas vai ficar protelando e talvez seja prejudicial até o funcionário isso. Não sei se eu entendi dessa forma. Se não houvesse acordo.
Vai para a precatória, mas olha essa situação.
Porque aí ele vai sendo protelado, como a gente vê muitas vezes, vamos supor, às vezes as pessoas entram na justiça contra, um exemplo, um banco. O banco vai protelando, não faz acordo nenhum, vai protelando e termina a pessoa morrendo e nem recebe aquele dinheiro. Um exemplo. Então, eu acho que talvez seja vantajoso essa, como você falou, se a pessoa vai ganhar, é melhor fazer um acordo do que ele ficar protelando e ficar muitos anos e, de repente, é uma coisa que ele tem que receber e não recebe. Seria isso?
Não, exatamente.
Ficou claro? Porque eu entendi nesse sentido, assim, porque eu não estou vendo só o lado da prefeitura, estou vendo o outro lado também. É vantagem. A professora sabe que ele vai ter que pagar, um exemplo. Mas ele pode protelar. Mas com esse acordo, vai ficar mais rápido, a pessoa vai receber e esse acordo tem que ser bom para os dois.
Sim, sim. A princípio, a lei visa apenas segurar o interesse da administração. Mas óbvio que a pessoa que fizer acordo com a administração também vai ser beneficiada.
Eu vejo nesse sentido, assim, porque às vezes a gente vê pessoas que entram na justiça e ficam anos...
E a questão é essa, a pessoa vai demorar anos para receber o direito que ela tem, certo?
E com
só
acordo...
Só que esses anos que vai demorar para receber também, os juros judiciais estão correndo. E a administração, uma hora, vai ter que pagar. E quando ela pagar durante todo esse tempo, vai acumular muito passivo. Por isso não é vantajoso fazer isso. É desaconselhável. É muito mais vantajoso perseguir. Você persegue muito mais o interesse público realizando o acordo numa situação dessa do que não realizando. Entende?
Entendi agora. Mas é vantagem, pelo que eu estou vendo, dos dois lados.
Não, assim,
porque eu já vi casos, até o caso aqui na Câmara, né? Né, que recebeu, mas recebeu depois da morte, a família recebeu, mas teve que entrar várias vezes na justiça. Mas eu só queria, a minha dúvida era essa.
Só mais uma colocação, João, em relação a isso. Hoje o que o judiciário prega em todas as esferas é que haja sempre mediação, conciliação em qualquer demanda judicial. Né, isso é fato. Inclusive, quando eu não era comum, na época que eu movi uma ação contra a prefeitura, isso tem 10 anos atrás, a gente fez, celebramos um acordo, não existia essa preocupação da justiça, como tem hoje em relação à mediação e conciliação. Mas eu lembro, né, que ela foi feita, ela foi homologada pelo juiz da Comarca de Costa, doutor Donizete. A primeira coisa que ele sugeriu de imediato foi o acordo. A primeira coisa que ele sugeriu, só vou frisar aqui, até no gancho da fala da Bárbara, indiferente de ter esse projeto de lei, não, a coisa vai continuar acontecendo, é indiferente. Outra situação, quando você ajuiza uma ação, quando você percebe que realmente vai ser oneroso, o interessante é que seja o acordo, porque o acordo vai ser a diminuição, isso é fato. Você vai diminuir não só em questão de tempo, mas geralmente, às vezes, até a parte pela necessidade de receber, ela vai estar fazendo um acordo, até porque ela não quer essa demanda judicial, mas em contrapartida, se a prefeitura ela se negar um acordo judicialmente, se for uma demanda onde existe a possibilidade dela perder, vai ser o valor vai ser muito mais alto para ela. Então, essa preocupação não tem. Eu só deixei.
Uma discussão, desculpa.
Não, pode.
Inclusive, se a administração negar fazer o acordo numa situação muito clara, ela estaria lesando o interesse público, porque ela estaria lesando o erário, porque ela estaria incorrendo numa situação que seria muito mais caro para ela.
E isso é o ponto que você me falou, até porque eu vou pedir que esse projeto fique. Eu mandei uma mensagem para um professor que eu estava conversando com ele, e ele me falou isso, que se for proposto um acordo que for benéfico e a prefeitura não aceitar, ela quiser levar e correr o risco, o prefeito possivelmente ele pode responder depois por não aceitar esse acordo, justamente porque ele seria benéfico. Ele me respondeu, não vou ouvir o áudio agora, daqui a pouco eu jogo o seu áudio. Eu vou até pedir sobre que esse projeto fique em tramitação para a próxima reunião, que a gente vai discutir. Ele não é um projeto que tenha tanta necessidade de ser aprovado, e a gente vai estar discutindo mais ele, e na próxima reunião a gente deixa ele entrar em votação. Beleza? Obrigado.
Eu queria deixar claro essa situação, não é para mudar nada não, é só para deixar claro uma prerrogativa, é mais para resguardar, inclusive, a prefeitura e a procuradoria, porque no caso, lá quem realizaria o acordo seria eu, né? Eu prefiro que tenha uma lei me respaldando. Tá, obrigado.
Mais algum vereador? Então, o projeto fica em tramitação, pedido do vereador Kleber. Próximo projeto de lei número 1177/2019 altera a lei número 1257/2019, convênio com a Polícia Militar. Mensagem. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste, na melhor forma de direito, encaminhar a esta colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 1177 de 23 de setembro de 2019, que altera a lei municipal número 1257 de 29 de agosto de 2019, da outras providências. Conforme a lei municipal número 1257 foi aprovado por esta Casa Legislativa, por esta casa, a celebração de convênio entre o município de Coronel Xavier Chaves e a Polícia Militar de Minas Gerais para cooperação mútua para aperfeiçoamento do policiamento ostensivo no município e outras providências. Então, logo houve a publicação da lei. O Executivo assinou o termo de convênio e o enviou para a Polícia Militar para que se procedesse aos trâmites administrativos para a formalização do convênio. No entanto, posteriormente, o Executivo foi informado pela Polícia Militar que haverá necessidade de mudança de redação do plano de trabalho inicialmente estipulado para melhor demonstração das metas do convênio. Nesse sentido, o Executivo entende, atendendo a solicitação para alteração da redação do plano de trabalho, envia a essa casa o plano de trabalho com redação alterada para aprovação. No caso em tela, houve apenas alteração de redação do plano de trabalho para melhor elucidação das metas propostas, não havendo nenhuma alteração do valor inicialmente proposto, conforme se verifica as alterações que restringem a alteração de redação do título do item do 5.2, cuja redação de exercício de 2020 e 2021 passa para exercício de 2020. bem como a criação do item 5.3 de redação. Exercício de 2021. No caso, a alteração de redação no plano de trabalho visa a melhor elucidação das metas referente aos anos de 2020 e 2021. Diante do exposto, visando a celebração de convênio com a Polícia Militar para o beneficiamento dos serviços de segurança realizados no município, envio o presente projeto de lei a essa Casa Legislativa, a qual solicito sua aprovação. Coronel Xavier Chaves, 23 de setembro de 2019, Uwe Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1177, de 23 de agosto de 2019. Altera a Lei Municipal número 1257, de 29 de agosto de 2019, da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprove e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O plano de trabalho que consta do anexo único da Lei Municipal número 1257, de 29 de agosto de 2019, fica substituído pelo plano de trabalho anexo a esta presente lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 23 de setembro de 2019, Uwe Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Algum vereador? Projeto em discussão? Você quer falar sobre o projeto, João Pedro?
A lei que autorizou o convênio, ela falou que o plano de trabalho e o termo de minuto do acordo fariam parte do integrante da lei. Quando houve a publicação da lei, o executivo assinou o convênio e enviou para a Polícia Militar. Ficou lá um tempo e inicialmente foi a própria Polícia Militar que mandou a minuta para o executivo com a proposta do plano de trabalho. Depois ela mesma notificou novamente o executivo falando que precisaria haver uma alteração. Parece que eles colocaram as metas de 2019, 20 ou 20 ou 21 juntas. Aí depois eles mandaram outra redação separando as duas. Mas como fazia parte integrante da lei, a gente não precisa simplesmente trocar o anexo. A gente teria que mandar para cá para aprovar de novo. Mas assim, foi uma alteração que não implicou nenhum aumento de custo, nem nada. É só para que melhorou a elucidação do texto. Foi apenas isso.
Bom, obrigado, João Pedro. Algum vereador? Problema nenhum. Projeto em votação. Gils.
Aprovo.
Wenner.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Wilton.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 1178/2019. Estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Xavier Chaves para o exercício financeiro 2020. Esse projeto deve ser votado até o dia 10 de dezembro, conforme parágrafo 2º do artigo 131 da Constituição do município. Então, esse projeto está sendo encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para análise da comissão e dos vereadores também. Terminados os projetos, vamos para as indicações. Indicações do vereador Kleber, foi retirada?
Nossa, presidente, eu retirei e deixo para o próximo minuto.
moções de congratulações, vereadora Bárbara.
Bem, eu fiz duas moções de congratulação, não vou ler, porque só explicando direitinho. Um para a organização do 10º DC, realizado no dia 14 e 15 de setembro. É, foi um campeonato que teve aqui, né? Esse aqui vai para o André. Um campeonato que teve aqui de bicicleta, né? Que eu até fui, foi muito bem organizado, trouxe muita gente para a cidade. Inclusive os filhos do Hélio ganharam premiação. Achei assim, eu nunca tinha ido não. Achei muito organizado. E eu acho que é um pontapé para o crescimento, para o turismo aqui, né? Veio muita gente, todas as pousadas ficaram cheias, não teve nenhuma pousada aqui que até alugaram até casas. Então, são eventos que eu acho que a gente tem que valorizar para que continue a gente incentivando para que cresça a cidade. Então, essa é a primeira moção de congratulação. E a outra, que eu não poderia deixar de fazer, é para a equipe de Brigada Voluntária de Coronel Xavier Chaves pela eficiência de combate de incêndio na região no período da seca. Acho que todo mundo sabe, nesse período de seca teve muito incêndio, inclusive na minha casa, né? Teve, e se não fosse a Brigada, eu não sei o que seria. Eu até liguei para o Corpo de Bombeiro, falaram que estava quebrado, um carro estava quebrado, o outro estava em outra ocorrência, mas a Brigada foi bem eficiente, chegou em tempo hábil, né? E fez um excelente trabalho. E não só por ter sido lá em casa, não, mas na própria região foram... Teve outros lugares aqui em Coronel, foram em Resende Costa, né? Tanto que em Resende Costa agora está até se mobilizando para fazer uma brigada também, de tão eficiente que está sendo. Eu acho que a gente tem que valorizar o trabalho deles. Então, essas duas moções que eu gostaria de fazer. E só uma informação aqui que eu recebi da Secretaria de Saúde, posso ler? Porque na última reunião a gente comentou da resposta, né, que a Secretaria de Saúde deu, que estavam fazendo um mutirão lá nas regiões que não tinham agente comunitário.
É ofício?
É o ofício que ela mandou.
Está
na pauta?
Tá, mas pode ler.
Pode ler? Prezados senhores, com cordial cumprimento, venho através dessa informar que já foi contratado um agente comunitário de saúde para substituição da vaga existente referente a agente de saúde responsável pela microárea, na Água Limpa, Barreiro e a Rua João 23. Então, porque estava sem agente comunitário, a gente estava, né, cobrando, e aí elas tinham falado que estava fazendo um mutirão. Até o próprio vereador falou, acho que talvez não funcione bem, mas graças a Deus ela deu a resposta que já foi contratado. Então eu queria informar a todos. É
isso. Gostaria, em nome dessa casa, enviar para a família do... votos de pesar para a família do senhor José Geraldo Vieira, que também foi vereador e presidente dessa casa. Indicações verbais do vereador. Zay.
Boa noite a todos. Indicação verbal, senhor presidente. É só um alerta, aproveitando que um dia desse eu passei ali na Vila Mendes, eles estão mexendo lá. Eu já coloquei várias vezes, é só uma observação minha, eu não vou fazer por escrito, mas eu vou esperar, vou guardar. Aquele bueiro ali de frente da casa da dona Nilza, todos os anos ele causa um transtorno danado ali, que não tem a saída do bueiro. Eu já coloquei aqui, já fiz essa indicação e não foi feito o trabalho. Pediu ao executivo, para aproveitar que está lá perto, né, colocar um bueiro maior lá para não... Vai acontecer de novo, eu já falei, e pelo visto ele não tomou providência. Eu passei lá um dia desse e está a mesma coisa. E vai vir o período de chuva, vai começar e vai acontecer a mesma coisa, de alagar lá e não tem como ninguém transitar lá. Só isso.
O meu não é bem uma indicação. Boa noite, primeiramente. Parabenizar o funcionário Marcos André, né? Ele agora está prestando serviço lá na Vila Fátima, lá nas ruas, lá, sabe? O serviço dele está ficando bom. E o pessoal da rua tá falando, né? Que ele capina direitinho, varre direitinho. Então, assim, na hora de criticar, a gente critica, né? E na hora de parabenizar, a gente tem que, sabe, ressaltar do nome dessas pessoas que faz com carinho. Então, eu queria que mandasse para ele, sabe, em forma de agradecimento e até mesmo de apoio.
Mais algum vereador?
Então, boa noite a todos. Primeiro é o seguinte, eu queria comunicação coroense, né, que eu precisei, parabenizando ele para a organização do campeonato. Um campeonato muito bem organizado, correu muito bem até o final. Muito bem. Agora outra coisa que queria conversar, senhor presidente, apesar de todos os vereadores, a Carolina tem uma explicação. É do Jucinei. Quando ele veio para aqui para essa casa, a gente era uma reunião por mês e era aquela reunião rapidinha que terminava. Hoje a Zeita está tendo 3 reuniões no mês e a Zeita está acontecendo de ficar aqui até muito tarde. Aquilo está acumulando muita hora, então olha o tempo que ele fica. Eu não sei o que foi feito ultimamente nesses 2 mandatos, se houve alguma modificação. Eu acho que se não foi, ver, porque eu acho que é normal dar o reajuste dessa hora extra de excesso a ele. Carolina, poderia falar sobre isso?
Não, na verdade, sim. Ele realmente passa o horário estimado no regimento interno, né? Então, assim, além do horário dele, eu não sei se ele faz uma compensação de horas. Isso eu acho que tem alguma compensação de horas. Algum dia, se ficar menos para compensar o horário, não sei se a reunião se fica.
Normalmente, não.
Não, entendi.
Não é verdade.
Não, tem que analisar. De repente, ele anota o horário.
Assim, pelo que eu estou aqui há mais tempo, acho que sou depois do Toninho que está há mais tempo, e naquele intervalo que o vereador Antônio estava aqui, foi criado um cargo para ele exercer, né? Ele tem um cargo de confiança da mesa, né? Então, quando se trata de um cargo desse tipo, acho que não tem horário estipulado de trabalhar. Tanto é que quando foi a prefeitura criou essa nova regra aí que todos teriam que trabalhar, cumprir a carga horária, foi que eu determinei quanto presidente. Eu falei, ele tem um cargo político e ele vai ficar aqui o tempo que ele achar necessário e que ele dê conta do serviço, né? Então, acho que enquadra dentro dessa situação, né? Igual um secretário. Um secretário não tem uma carga horária a cumprir. Ele tem um trabalho a exercer, entendeu? Então, acho que fica mais ou menos dentro dessa situação.
Não tem carga horária. Enquanto tiver o que fazer aqui, tem que exercer o papel dele que tem.
Bárbara.
Eu sempre quis falar isso, mas já que ele puxou o assunto, uma coisa assim que eu acho que dentro do horário dele, que está na reunião da Câmara, eu acho que é o, né, é um acordo, ele, mas eu acho que às vezes o pessoal fica aqui até muito tarde depois da reunião da Câmara. Às vezes fica aqui até, eu já fiquei sabendo, fica até meia-noite batendo papo. Então eu acho que é o bom senso de cada um, né? Eu acho que tudo bem, querem fazer um lanche, meia hora, querem bater um papo, mas se querem ficar muito tempo batendo papo, sabe? Porque às vezes ele fica aqui vendo as pessoas bater papo. Então isso aí que talvez venha da consciência de cada um, não ficar tão tarde aqui depois das reuniões, porque ele é um pai de família também. Depois ele tem que pegar a estrada sozinho, né, para ir para casa. Então acho que eu peço o bom senso de cada um, que não fique até muito tarde aqui depois da reunião. Tem a confraternização, vocês querem ficar, tudo bem, mas que maneira um pouco, não fica até muito tarde.
Eu só queria entrar na fala do Toninho aqui sobre o campeonato municipal de Crianças Fechadas, sabe? E parabenizar mesmo o Sirlei, não é porque ele é meu irmão não, quando fala de associação, quando fala do meu irmão, eu já não gosto nem de entrar no assunto, porque eu não gosto de puxar a sardinha, a gente não vai agradar todo mundo, sabe? E parabenizar ele mesmo, sabe, pela competência dele. É, expulsaram um atleta lá do Barreiro lá, uns 25 minutos, sabe? E ele ficou um pouco nervoso. E os policiais já tinham ido embora, né? Os policiais foram embora. E meu irmão, ele não aguenta, ele é fanático, ele entra no campo e quer separar a briga. Eu já falei pra você, Leona, você vai infartar dentro desse campo. Então, só pelo esforço dele, sabe? Só pra ele querer as coisas corretas, só pra ele querer que o campeonato comece bem, termine bem, sabe? Queria parabenizar ele, queria que mandasse pra ele, viu, Cine, alguma coisa assim, parabenizando ele pela, sabe, pelas atitudes dele. Eu sei que o ser humano erra, sei que ele erra também, sabe? Mas quando ele organiza o campeonato, sabe, ele briga até o fim, ele tem a opinião dele até o fim, mas no intuito de organizar e de dar tudo certo. Então é isso.
Só fazer um comentário em relação à fala da vereadora Bárbara e à fala do vereador Antônio. Eu sou um dos vereadores que fico aqui conversando até 11 horas, meia-noite, companheiro Gilson, João Pedro, Luzaí. Nós nunca impedimos o Jucinei de fechar a Câmara, até porque quando ele fecha a gente fica ali fora conversando. Na verdade, eu não sei se ele fez essa reclamação pastoral para vocês, mas eu sou uma pessoa na qual eu não mando recado para ninguém. Se ele fez, ele foi infeliz, porque a gente nunca proibiu ele de fechar. Acabou o papo, a gente fica conversando e ele está aqui porque ele quer. A gente nunca obrigou ele, porque a gente geralmente fica ali. Inclusive, ele fica aqui, às vezes estão 11, meia-noite, participa dos assuntos nos quais a gente está conversando. Então, não é questão de bom senso, não. Hoje eu vou terminar, vou embora, que eu não estou me sentindo muito bem. Mas se não, ficaria aqui. Se ele fechou aqui para mim, eu fico ali fora conversando com quem quiser. E isso não é problema para mim. Então, não é questão de bom senso. Se ele fica participando dos assuntos, porque ele quer, a gente nunca obrigou ele. Inclusive, às vezes a gente fala com ele, mas vamos embora que está tarde. E ele está tranquilo. Eu acredito que ele é adulto, não precisa que ninguém saia em defesa dele. E eu, jamais eu pedi que ele ficasse aqui depois do horário. Jamais. Até pelo contrário. Às vezes eu peço autorização ao presidente para que ele faça algum protocolo, algum documento para mim na promotoria, falo, pede presente para você ir mais cedo para compensar o horário. Falo isso com ele sempre, para ele não ter que voltar. Então não é questão de bom senso. Eu fico, mas eu não brigo ninguém ficar aqui. Para mim é tranquilo. Da mesma forma que ele é pai de família, eu sou pai de família, o Gil é pai de família, o Luzaí é pai de família. Então ele só fica porque ele quer. Eu não lembro, pode perguntar dos vereadores, se algum dos vereadores que aqui estão presentes pede para ele que ele fique. Então, espero que tenha sido uma iniciativa do vereador e da Bárbara, que tenha sentido como não tenha feito ele, que se fez ele, espero que ele pegue o microfone, porque a gente nunca pediu ele. Eu não mando um recado para ninguém, já falei isso em outras situações, eu não mando, ele fica aqui porque ele quer. Então, não é questão de bom senso, só isso, presidente. Muito obrigado pela...
Eu estava dizendo, eu nem conversei isso com o Cinei, eu nem estava sabendo disso, inclusive eu não fiz indicação por escrito, justamente por isso que troquei ideia. Antes, as reuniões era uma reunião por mês. Agora, depois que eu passado esse tempo, que eu perguntei, o vereador Sérgio explicou aí. Foi feito esse trabalho. Eu vejo, agora está tendo, às vezes, três reuniões. E às vezes, as reuniões até mais demoradas. Aí eu acho que está sendo, no meu modo de pensar, está sendo injusto. Mas já que o Sérgio já explicou a maneira aí, tudo bem. Eu não estou condicionando esse horário além de ficar aí, não.
Eu queria só complementar também que o Jucinei não me falou nada, mas eu realmente fiquei sabendo e eu acho que ele fica, não é porque ele é um profissional muito competente, todo mundo sabe disso, e enquanto tiver gente aqui, ele tem a responsabilidade de ficar aqui. Então, eu acho que ele fica porque ele é responsável, né? Ninguém obriga ele a ficar, não, mas ele tem essa responsabilidade, porque ele é o secretário daqui e ele tem a responsabilidade de fechar. Então, quando eu peço bom senso, com todo respeito a todos os vereadores, porque ninguém está aqui tirando, que terminou, né, vão lá para a praça e fiquem batendo papo. Porque enquanto ficar aqui dentro, ele não vai ter coragem de dizer que sim ou que não. Ele nunca reclamou nada, eu estou falando por mim, porque eu sei a competência dele, a responsabilidade dele de estar aqui tomando conta da casa.
Você conclui dele, é o seguinte. O que eu vejo dele aqui, agora já é outro assunto, assim, sobre a carga de serviço dele aqui. Tem a carga na Câmara, aproveitando a boa vontade dele, o povo quase explorando. Sempre quando você vem aqui, tem um agente dependente de serviço dele aqui, a não ser serviço da Câmara. Sempre, é do Coroense, é da Marcha, é de outras pessoas particulares aí. Sempre está sendo procurando ele aqui, ocupando o tempo dele aqui, de ver que a carga de serviço dele aqui está sendo muito tomada.
Só para na fala da vereadora Barba, eu acho que o Jucinei, né, por ser, falando do Jucinei, a gente de competência, a gente nem descarto a minha fala. Só que é o seguinte, né, pela inteligência dele, pela postura dele, eu acho que se ele tivesse incomodado com a nossa presença aqui, o vereadora Barba, eu acho pela postura dele, pela inteligência dele, ele já teria dito. Então, o Jucinei, já falo com você, né, de imediato, se caso um dia a gente ficar aqui conversando, se você se sentir incomodado com a nossa pessoa, você pode ter toda certeza que, e pode ter clareza de falar, a gente vai te respeitar, mas igual o vereador Cleber falou, a gente não tem esse tipo de coisa, tem clareza. Se você falar aqui que vai coisa que já está indo, a gente vai conversar, não importa se seja uma hora, duas horas, tudo. Mas que você tenha essa postura e essa educação que você tem, a partir de agora da fala da vereadora Bala, que você toma uma posição, se você estiver incomodado com isso, por favor, você venha e fala com a gente. Só isso. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Só um minuto, e aproveitando, já que o Toninho falou da sobrecarga, eu acho que tem que ser definido, inclusive, secretário. Ele é secretário, não é assessor jurídico, porque de vez em quando ele tem que assinar regimento interno para o vereador. Isso não é papel de secretário. Só isso para frisar aqui.
Temos uma justificativa de ausência do vereador Wilton Trindade Rezende Filho.
Senhor presidente, venho pelo presente justificar minha ausência na audiência pública realizada no dia 16 de setembro de 2019, uma vez que sabia da mesma, mas tinha entendido que era uma reunião de comissão. E também fui resolver um problema no sítio do senhor Raimundo José Mendonça Mundim, considerando que o mesmo encontrava-se internado. Coronel Xavier Chaves, 23 de setembro de 2019, assina Hilton Trindade de Rezende Filho, vereador. Então está a justificativa do vereador Hilton.
Posso falar?
Pode.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu fiz essa justificativa, gente, não é visando no meu salário, porque como eu não trabalhei, eu acho justo cortar o direito que eu tinha nesse dia. É o seguinte, eu sabia da reunião, mas eu enganei ela como se fosse uma reunião de
comissão,
não de audiência pública. E nisso, um dia internado me ligou, eram umas duas horas, pediu para me resolver um problema no sítio dele. Eu fui para lá, minha mulher me ligou o tempo todo, lá não da área, a hora que foi da área foi 20 para 7, porque eu estava na estrada. Aí eu falei com ela, eu não vou chegar, não vou justificar, porque a última reunião que teve, o presidente falou que era para a gente começar a reunião às 6h30. Já são 20 para 7. Até que eu chego em casa, tomo banho e vou chegar, já vai ser 7 horas. Então, para não atrasar a reunião, não vou. Eu peço desculpa para vocês. O tempo que eu estiver aqui, eu garanto para vocês que isso não vai acontecer mais. Agora, em termos de salário, presidente, eu sou a favor que tira, não só meu, de todos. Porque, como eu tenho funcionário, se ele falha, não me apresenta atestado, eu corto o dia dele, por que não vai cortar o meu? Obrigado.
Só para ter ciência aqui, o senhor vereador falou sobre desconto em subsídio, vou estar lendo a lei, né, de subsídio dos vereadores, só para estar relembrando. Lei Municipal número 1145, de 27 de junho de 2016, fixa o subsídio dos vereadores do município de Coronel Xavier Chaves para a legislatura de 2017 a 2020 e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O subsídio mensal do vereador para a legislatura de 2017 a 2020 é fixado em R$ 1.220. Observados os limites estabelecidos nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Artigo 2º. Os subsídios fixados por esta lei serão reajustados anualmente na mesma data da revisão dos vencimentos dos servidores municipais e com os mesmos índices da perda do valor aquisitivo da moeda, seguindo o índice oficial de recomposição da moeda a partir do exercício de 2018. Artigo 3º. Sendo descontados do subsídio do vereador as ausências às sessões ordinárias, extraordinárias, solenes ou secretas, a razão da infração correspondente ao número de sessões ordinárias realizada no mês e 1/15 nos demais casos, salvo nas seguintes hipóteses. Primeiro, doença comprovada através de atestado médico apresentado até o dia da sessão ordinária subsequente à ausência. Segundo, aprovação em plenário de justificativa de ausência apresentada sobre a forma de requerimento por escrito até o dia da sessão ordinária subsequente à ausência. Terceiro, a serviço da Câmara Municipal delegada pela mesa, pelo presidente ou plenário devidamente formalizado. Parágrafo único. O vereador ausente nas reuniões da comissão permanente, sem a ocorrência de uma das hipóteses constantes dos incisos deste artigo, sofrerá desconto na razão de 1/30 a cada falta. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 30 de junho de 2016.
Senhor presidente, acredito que o senhor tenha lido essa lei para o Hilton, até realmente ele desconhecia, eu já conheço essa lei bem. Quando o Hilton fez a justificativa dele, falou que ele acha justo descontar dele e dos outros. Se ele falou para mim, ele perdeu o tempo dele, porque eu não vim, justifiquei porque eu não vim, mas não é para não ter desconto, porque para mim existe uma situação clara. Regra não se discute. Discute-se exceção da regra. Regra é para ser seguida. O que se discute é exceção. Para mim, eu não preciso pedir para descontar, porque realmente, se faltou, tem que descontar. Justifiquei e na justificativa, inclusive, vou responder à altura, algumas falas, ouvi as gravações, algumas falas, inclusive patéticas até, algumas falas, inclusive aqui de vereador. Eu vou respondê-la, não agora, que hoje eu não estou em condição de respondê-la, mas vou estar fazendo. E queria dizer uma coisa para você, pedir ao presidente, pedir a Carol para olhar e mais um parceiro para olhar, porque nós vamos olhar a credibilidade daquelas audiências públicas, disse e repito, pode descontar até meu salário, mas eu não participo daquela audiência pública da forma que ela acontece. Então, para mim, é diferente, não vai fazer diferença para mim. Então, isso eu justifiquei aquele dia, vou estar olhando, eu quero que seja feita uma análise jurídica em relação à prestação de conta, o que se fala de prestação de conta. E daqui 2 meses e meio vai ter outra prestação de conta, não aparecerei, vou justificar da mesma forma, não apareço quando tiver, inclusive até lá tem tempo hábito para que
a gente tem uma resposta jurídica em relação àquilo lá, porque aquilo que alguns batem palma e chamam de prestação conta, de contas, infelizmente, para mim e para algumas pessoas que já me orientaram, está bem distante do que prestação de contas sem números. E se é um ou outro alegar que isso é uma coisa que eu fui radical de não ter parecido, não concordo, porque eu estou pedindo isso há muito tempo. Infelizmente, quando o diálogo não resolve, a gente tem que tomar outras medidas. E eu não vou deixar de estar na aula, assistindo aula, para poder vir aqui e aquele Ctrl-C, Ctrl-V algumas pastas. Estou falando aqui gravado, e quero ser gravado, e se alguém quiser levar da forma que você leva para a rua, problema. Não devo nada para ninguém aqui, graças a Deus. Então, isso eu deixo registrado aqui. Audiência naquele formato, eu não participo. Se achar que um terço é pouco, pode descontar meu salário. Para mim não faz diferença. Mas eu tenho coisas importantes para fazer, Ctrl-C, Ctrl-V. Eu fiz uma análise, mandei para um amigo meu analisar, tem pasta ali, se você pegar, é a mesma coisa, só muda o período. Se isso é bom para vocês, parabéns para vocês. Vocês representam a população. Eu não aceito isso e não vou aceitar. Tem que ter números. Então, não adianta. Goste ou não, essa é a minha opinião e não vou mudar o meu conceito em relação a isso. Então, senhor presidente, para mim é indiferente. Mas enquanto tiver aquilo ali, eu não venho e pedi uma atitude do presidente, porque quem recepciona todos os projetos é o presidente. E espero, senhor presidente, que tenha uma resposta até a próxima audiência pública em relação àquilo ali. Eu quero uma resposta jurídica em relação às nossas prestações de contas. Só isso, senhor presidente.
Com relação às colocações do vereador, eu acho que a única fala minha que saiu daqui sobre a carta do senhor, falei para vários, nem falei para vários, falei mais com a mesa, que aquela justificativa que o senhor fez, para mim, não é uma justificativa de falta, isso eu falei, está aqui os vereadores presentes, né? Não é uma justificativa de falta, sobre o desconto de subsídio. A gente tem que fazer uma análise, né, no regimento, porque no regimento nenhum vereador viu escrito em audiência pública aqui no regimento. Então, como que eu vou descontar de um vereador que faltou na audiência pública? Então, a nossa assessora, eu já pedi, ela vai fazer, né, um estudo sobre audiência pública, de quem que é a competência de pedir audiência pública, né? Porque, no meu ver, não é competência minha de pedir de audiência pública. Então, eu não posso descontar subsídio de A nem B, porque não tem nada aqui na lei. Então, mas que a carta que o senhor fez é uma carta de desabafo com o secretário, para mim não justificou a ausência. Certo? Então, a doutora Carolina, eu até conversei com o João Pedro também, né? Você pode estar fazendo uma análise sobre a audiência pública. Eu só poderia estar descontando em subsídio se ela caracterizasse extraordinária, que é o que está na lei de subsídio. Então, mas evitar mais discussão, né? E vamos à análise mais concreta. Temos aqui um ofício, resposta aos ofícios da prefeitura, ofício, né, foi de indicação, requerimentos, então tem as respostas, está arquivado na Câmara, os vereadores que precisarem ter acesso, procuro que eu assinei. Tem um ofício do Casa Paroquial, só informação. Senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Assunto: decreto diocesano. Vimos por meio deste apresentar o decreto em anexo expedido pelo nosso bispo diocesano, Dom José Eudes Campos do Nascimento, com a finalidade de informar sobre as mudanças que deverão ser feitas em nossas festas religiosas. Sem mais para o momento, Agradecemos a atenção. Atenciosamente, Padre Antônio Carlos Trindade da Silva, pároco. Então é um decreto do bispo, né? Está arquivado aqui na Câmara também. Se os vereadores quiserem fazer conhecimento desse decreto, só procurar com o Jusinei. Ofício número 16/2019 da Minas Rei Construtora, reforma do canteiro da rua João 23. Prezados senhores, venho através deste solicitar, solicitará autorização para utilização da primeira metro do lado de baixo a 2 metros na parte de cima do canteiro da rua João 23 para execução da obra acima citada. Essa necessidade de devido à movimentação de terra para execução da obra. O local será devidamente sinalizado com cones e fitas zebradas. Atenciosamente, Tainara Fernandes Lagoa Melo Rabelo. Entendi nada.
Isso é competência do executivo. Isso é competência do executivo.
Terminado o expediente, palavra livre, tem que fazer uso da palavra. Próxima reunião ordinária, dia 14 de outubro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal. Declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos. Obrigado.